Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, é isso mesmo. E aqui no Jornal do Meio Dia, você sabe, você fica bem informado, participa, afinal de contas o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Graças a Deus, eu amo fazer o programa com Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, para ficar bem informado, né, Kátia? E também você pode participar pelo nosso WhatsApp 988291029 e manda sua mensagem escrita. Nesta quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Já teremos o nosso repórter policial Tony Café, que faz essa ponta também aqui, né, Kátia?
É, jogando duro, hein, no setor policial, trazendo muitas informações pra gente diariamente agora, né, Marcos? Uhum. E hoje também é dia do quadro Saúde em Pauta. Isso. É, isso mesmo. Hoje nós vamos receber aqui, no quadro Saúde em Pauta, o dentista Márcio Valim. O assunto, lentes de contato e implantes dentários, é isso mesmo, daqui a pouquinho, tá? Fique ligado aí, te garanto que essa entrevista vai ser bem interessante. E você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis, perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E CGC Turismo e Jade Log Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no bairro Pontal, em Ilhéus. Informações 988665446. Inclusive, eu vou lá na CGC Turismo, que eu quero ver uma viagem aí para o ano que vem. Mas a gente já começa a se programar agora, né, não, Marcos?
Isso aí.
Um abraço para o Abjaldi, para a Melanie. Parabéns por investirem em Ilhéus. Olha, são 12 horas e 17 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: duas igrejas são arrombadas e o clero reclama por segurança. É, infelizmente, isso aí ocorreu em Salvador, viu, Marcos? E a gente sabe que Salvador, né, segurança pública, né, governador? Não vai bem.
A bandidagem não tem religião, né? Não respeita.
Né?
Jornal do Comércio do Recife, Pernambuco tem a segunda maior alta industrial do país.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Sergipe apresenta a projeção de alta no PIB para o biênio 2026-2027.
O estado de Fortaleza, três vereadores de Sobral são afastados dos cargos por 180 dias.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Facção cobrava R$60 mil para liberar campanha. Você entendeu, né? Para liberar a campanha eleitoral na área.
É brincadeira.
Estava cobrando os candidatos. Gente, a que ponto chegamos nesse país, hein, Marcos?
Uhum. Jornal Dia do Rio de Janeiro. Rio em disputa, terceiro dia. Isca do crime. Dinheiro fácil, vida difícil.
É, que coisa, hein? Jornal de Brasília, Distrito Federal. Semana decisiva. Um novo esforço para salvar o BRB.
Zero Hora de Porto Alegre, engajamento político. Registros oficiais apontam queda de 30% no número de eleitores de 16 e 17 anos no estado.
Eita, que coisa! É um engajamento político, né, Marcos? Uhum. Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai ter Grenal na Copa do Brasil. Segundo na história. Vamos ver se... essa informação aí é notícia com o Pablo, né? Porque Pablo
vai
faz
ser,
notícia pra gente aí do esporte na segunda e na sexta-feira.
Vários clássicos regionais aí na Copa do Brasil nesta fase. Folha de São Paulo, Moraes determina buscas em casa de blogueiro que escreveu sobre Dino.
Ou seja, ele está questionando a fonte do blogueiro. É como se agora, né, a gente, nós da comunicação vamos ter direito a manter o sigilo da fonte. É brincadeira. Ei, que a democracia está indo pro ralo nesse país. Isso é uma vergonha. Vamos de Jornal Estado de São Paulo. Caso Master. Diretor do Banco Central relata vazamentos e diz: não confiávamos em ninguém. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? E lembrando que já chega aí o nosso repórter, Tony Café, repórter policial, né, com muitas notícias para nós. E hoje é dia do quadro Saúde em Pauta, tá? Hoje vamos receber aqui no Jornal do Meio-Dia o dentista Márcio Valim e o assunto lentes de contato e implantes dentários. Então daqui a pouquinho fique aí ligado, tá? Vamos seguir aqui com notícias. No noticiário regional a gente sempre começa com por Ilhéus em Destaque. É isso mesmo, tá? Então vamos de informação, porque aqui a informação não para. E em Ilhéus em Destaque a gente sempre começa com a notícia de Ilhéus. E eu vou começar com uma notícia aqui interessante, falar de dados da saúde aqui do município de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus registra mais de 51 mil atendimentos nos serviços de urgência e emergências em 2026. Então, eu tenho um resumo aqui para vocês do que eu apurei. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, segue fortalecendo a rede de urgência e emergência do município e ampliando a assistência prestada à população. Dados do Sistema Sudoeste, que é o Sistema Interno de Gestão Pública Municipal, apontam que a UPA 24 horas na Avenida Esperança, o pronto atendimento, PA da Zona Sul, né, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 contabilizaram juntos 51.438 atendimentos nos períodos apresentados em 2026. Tá? O maior volume foi registrado na UPA 24 horas da Avenida Esperança, que realizou 34.681 atendimentos entre janeiro e junho de 2026. Desse total, 29.582 foram em clínica médica e 5.099 em pediatria, demonstrando a importância da unidade como uma das principais portas de entrada para os atendimentos de urgência e emergência no município. A rede municipal caracteriza a UPA como serviço 24 horas com acolhimento, classificação de risco e equipe de multiprofissional. Somente em março, mês com maior movimento no período analisado, a UPA da Avenida Esperança chegou a 6.868 atendimentos, sendo que 5.682 em clínica médica e 1.186 em pediatria. Em janeiro foram 6.381 atendimentos, fevereiro 5.167, abril 6.114, maio 5.087 e junho 6.064. Já lá no PA da Zona Sul, que é 24 horas também, né? Contabilizou aí 14.203 atendimentos entre fevereiro e junho de 2026, sendo 10.369 em clínica médica e 3.834 em pediatria. O serviço funciona 24 horas e integra a estrutura municipal de atendimento de urgência, tá? E aí, quando você vai olhar nos meses de fevereiro, março, nos atendimentos em pé da Zona Sul, em fevereiro foram mais de 4 mil né? Perdão, foram registrados 542 atendimentos em fevereiro. Aí, em março, começa a aumentar, mais de 4 mil. Em abril, mais de 3 mil. E em maio, mais de 2 mil, mais de 3 mil também. Em junho, mais de quase 3 mil atendimentos. Já o SAMU 192, em Ilhéus, realizou aí 2.554 atendimentos entre janeiro e maio de 2026. Considerando as unidades, né, que eles têm A1, B1, B2 e B3. Então foram 474 ocorrências atendidas em janeiro, 444 em fevereiro, mais de 500 em março, mais de 500 em abril e também mais de 500 em maio, né? Então a estrutura do SAMU integra oficialmente a rede municipal de saúde e conta com a coordenação específica para o serviço. E aí eu questionei a secretária de saúde, né, sobre esse número aí expressivo, né, de atendimentos. A secretária de saúde do município, Sonilda Mello, disse que os números refletem o empenho diário dos profissionais e o trabalho desenvolvido para garantir assistência à população. Ela comentou: são números expressivos que mostram a dimensão do trabalho realizado diariamente pela nossa rede de urgência e emergência. Temos equipes comprometidas que trabalham incansavelmente para acolher e atender a população com responsabilidade, cuidado e agilidade. Nosso compromisso é continuar avançando, qualificando os serviços e oferecendo uma assistência cada vez mais resolutiva e humanizada para quem precisa do SUS em Ilhéus, tá? Então tá aí, gente. Com 48.884 atendimentos realizados nas duas unidades, né? PA da Zona Sul, UPA 24 horas. E com outros 2.554 atendimentos pelo SAMU, os dados aí da Secretaria Municipal de Saúde evidenciam, né, a dimensão da assistência prestada pela rede municipal e o trabalho contínuo da Prefeitura de Ilhéus para fortalecer o acesso aos serviços públicos de saúde, né? Investir em saúde é extremamente importante. Bem, mudando de assunto, vamos falar aqui do IFBA, né? Porque o IFBA abre inscrições para cursos técnicos no campus de Ilhéus, né, Marcos?
Isso aí, Kátia Gomes. Os interessados em ingressar em um dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, em Ilhéus, já podem se inscrever para concorrer a uma vaga no ano letivo de 2027. As inscrições podem ser feitas pelo sistema eletrônico até o dia 10 de setembro, com pagamento de R$ 75,00 de taxa. A isenção pode ser solicitada até o dia 21 deste mês. Os estudantes poderão concorrer a vagas em cursos gratuitos que unem formação geral e técnica. São ofertadas 180 vagas na modalidade integrada, ensino médio mais curso técnico, distribuídas entre os cursos de edificações, informática e segurança do trabalho. Os cursos são voltados para candidatos que tenham concluído o ensino fundamental do primeiro ao nono ano. A formação tem duração de 4 anos e possibilita que os estudantes cursem o ensino médio e a formação profissional técnica em conjunto, de modo articulado e integrado. A distribuição das vagas ofertadas em cada curso e turno segue os critérios de 62,8% das vagas reservadas para pessoas que tenham estudado todos os anos do ensino fundamental integralmente em escolas públicas. Nesse grupo estão pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas e de baixa renda. Há ainda 5% das vagas reservadas para a cota institucional do IFBA, voltada para pessoas candidatas com deficiência, independentemente da renda e da origem escolar. Os 32,2% das vagas restantes são para ampla concorrência. Com relação às provas, a previsão é de que os locais de prova sejam divulgados até 13 de outubro. A prova objetiva está estruturada em 36 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, contemplando as áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Ela será aplicada no dia 18 de outubro em Ilhéus. Então, a grande oportunidade é para você aí que está concluindo o nono ano, a UIFBA oferecendo várias vagas para o próximo ano no curso integrados e cursos integrados, né?
Exatamente.
Com ensino técnico, né, Kátia?
Importantíssimo, né? Aproveitar essa oportunidade aí, aproveitem. Vamos acionar ele, o nosso repórter policial Tony Café. São 12 horas e 28 minutos.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Tony Café, boa tarde. Quais são as notícias?
Vamos lá. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Jadilson Souza Teixeira foi condenado a 36 anos e 3 meses de prisão pelo feminicídio da companheira Graziele Silva de Jesus. A decisão partiu do Tribunal de Júri da Comarca de Ilhéus, que acolheu integralmente a tese sustentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do promotor Darluz Ribeiro Souza Magalhães, reconhecendo que o feminicídio foi cometido por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. De acordo com a promotoria, o crime ocorreu na madrugada do dia 6 de junho de 2023 e foi praticado na presença do filho de Graziele de Jesus, de apenas 3 anos de idade. Inconformado após a vítima visitar familiares e não atender às suas ligações e mensagens, o réu atacou Graziele dentro da residência onde o casal vivia. Ele desferiu diversos golpes de faca contra a companheira, atingindo-a fatalmente. Na sentença, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade da autoria do crime, rejeitando as teses apresentadas pela defesa. A presença do filho da vítima durante o assassinato também foi considerada como causa de aumento da pena, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. A Polícia Militar da Bahia emitiu uma nota oficial nesta terça-feira, dia 11, para atualizar a situação dos policiais envolvidos no capotamento de uma viatura ocorrido no distrito de Barrolândia, em Belmonte. O acidente aconteceu durante o serviço de policiamento na localidade. Segundo a corporação, 4 policiais militares estavam no veículo no momento do capotamento. Conforme a nota divulgada pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, 3 agentes saíram ilesos. Um 4º policial precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Eunápolis para atendimento médico. O agente ferido passou por exames, incluindo tomografias do crânio, da região cervical e da coluna. De acordo com a PM, ele está consciente e estabilizado, permanecendo em observação e recebendo acompanhamento da equipe médica. Em comunicado, o comando da 5ª Companhia da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Barrolândia, informou que está acompanhando o caso e prestando suporte aos policiais envolvidos. As circunstâncias que provocaram o capotamento ainda não foram informadas pela corporação. Uma operação conjunta da Polícia Civil da Bahia resultou na apreensão de aproximadamente 26 quilos de cocaína na noite desta segunda-feira, dia 10, no terminal rodoviário de Vitória da Conquista. A ação faz parte da Operação Contra Fluxo, que mapeia rotas interestaduais do tráfico de drogas e terminou com a prisão em flagrante de uma mulher de 38 anos. O montante apreendido é avaliado em cerca de R$1.300.000. De acordo com as investigações, a carga ilícita partiu do estado de São Paulo e tinha como destino o município de Ibicuí, onde seria fracionada e distribuída na região. Os entorpecentes, divididos em 25 pacotes, foram localizados dentro de uma mala no bagageiro de um ônibus, cuja identificação correspondia a um bilhete em posse da suspeita. A mulher presa e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia local para formalização dos procedimentos legais, permanecendo a investigada à disposição da justiça. A operação foi conduzida pelo DT Ibicuí, com o suporte estratégico da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, 21ª Corpim Itapetinga, da 10ª Corpim Vitória da Conquista e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação GAT Sudoeste. A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira a Operação Mesarmátio contra uma organização criminosa investigada por enviar armas de fogo do Rio de Janeiro para a Bahia. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, Santo Estevão e Aracaju. Entre os principais alvos está uma liderança do grupo que, segundo as investigações, atua a partir do Rio de Janeiro. A justiça também determinou o bloqueio de 38 milhões em bens e valores relacionados ao investigado. Durante as buscas, foram apreendidos 4 veículos, 8 celulares, 1 notebook, 1 tablet, cerca de 150 cartões bancários e documentos ligados a movimentações financeiras. Entre os alvos das medidas estão ainda a esposa e um cunhado do principal investigado. Coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, DRACO, a operação mobilizou cerca de 80 policiais civis. O material apreendido será analisado para auxiliar na identificação de outros envolvidos e esclarecer o esquema de aquisição, transporte e distribuição de armas, além do fluxo financeiro da organização. As investigações continuam. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Itacaré, realizou nesta terça-feira, dia 11, a prisão de um advogado de 47 anos, investigado por suspeita de estupro contra uma mulher uruguaia de 55 anos. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei, após diligências realizadas pela polícia para reunir elementos relacionados à denúncia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a mulher teria sido atraída para a região da Matinha, na zona rural de Itacaré, com a promessa de trabalhar na administração de um camping. Ainda conforme as informações, depois de chegar no local, a mulher teria sido submetida à violência sexual em duas ocasiões. O caso passou a ser investigado pela Delegacia Territorial, que realizou diligências e reuniu elementos que subsidiariam a adoção das medidas judiciais cabíveis. Segundo a Polícia Civil, o homem já estava submetido a uma medida cautelar que o proibia de ingressar no Fórum de Itacaré, decisão anteriormente concedida pela Justiça em favor da juíza titular da comarca. Com o cumprimento da ordem judicial de prisão, a captura foi comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em razão da condição profissional do investigado. Dois homens foram presos nesta terça-feira, dia 11, suspeito de invadir uma casa e tentar estuprar duas mulheres de 24 e 25 anos, na noite desta segunda-feira, dia 10, em Oriçangas, a 66 quilômetros de Feira de Santana. Durante o ataque, as vítimas foram feridas com uma foice. Uma delas precisou passar por cirurgia e permanece internada. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após uma denúncia de invasão de domicílio em uma fazenda localizada na região conhecida como Tapeirinha, no município. Ainda conforme a PM, os dois homens, durante a ação criminosa, feriram e tentaram estuprar uma das mulheres. A vítima foi acolhida pelos policiais, que acionaram uma equipe médica. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde da região. Por hoje a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações policiais direto no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde para todos.
Boa tarde, Tony Café. Obrigada. Tony Café, amanhã... Deixa eu passar um número aqui, gente, rapidinho aqui para uma fonte que está no Complexo Policial de Itabuna, viu, Tony Café? Já estou te informando aí, uma fonte está informando aqui agora, a fonte é seguríssima, tá? Que a Suzana Andrade de Itabuna acaba de se entregar à polícia. A Suzana Andrade, ela é acusada, né, de matar o esposo em novembro de 2009, e ela foi presa, né? Inclusive, e logo após esse caso aí, esse crime. Depois ela foi solta com habeas corpus, mas depois ela fugiu, né? Esse caso repercutiu muito, que na época ela era uma das secretárias do prefeito da época, em Itabuna, né? E agora ela se entrega neste momento no Complexo Policial de Itabuna. Então o Tony Café deve trazer as informações completas para a gente amanhã, porque o setor policial está com o Tony Café, viu? Mas já estamos divulgando aqui em primeira mão para vocês, né, esse caso sobre a Suzana Andrade. Se você pesquisar aí na internet, você vai conhecer melhor o caso, né? E ela é acusada, né, de matar o marido em novembro de 2009, novembro de 2009, né? Ela foi presa, mas em seguida ela foi solta por um habeas corpus. Enfim, agora a gente vai aguardar aí mais informações, né? E amanhã o Tony Café deve trazer aí por completo essas informações pra gente. Olha, já estouramos o tempo aqui, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter entrevista com o quadro Saúde em Pauta.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, você em evolução. CG Turismo e Jade Log. CGC, corrigindo, tá, gente? CGC Turismo e Jade Log. Shopping Jequitibá, Natura e Lheus e Mix Mateus e Lheus. Antes de começar o nosso quadro de saúde, deixa eu mandar logo um alô aqui para quem tá ligado no Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Wilson Varenga, direto de Itabuna, sempre ligado aqui no JMD. Obrigada, Wilson. Um abraço para você, tá? Um abraço pro meu amigo Anderson também. Anderson sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia. Um abraço especial também pra minha amiga doutora Camila Carvalho, pra Frank Slay, todo mundo ligado aqui no JMD, né? Obrigada aí pela audiência. E quero mandar um abração também, gente, pra ele, lá em Pé de Serra. Deixa eu dizer pra você quem é. Eu tô falando do senhor Roque Arrieiro, ele mesmo, tá junto com o Carlito. Não perde o Jornal do Meio Dia, tá, seu Roque? Um abraço pro senhor. Karina sempre me fala que o senhor não perde o Jornal do Meio Dia, viu? Seu Roque é pai de Karina, essa massoterapeuta maravilhosa, né, que me socorre sempre, viu? Quando eu tô bem quebradinha, cheia de tensão muscular, Karina me socorre. Um abraço, viu, Karina? E obrigada aí pelo carinho e esse abraço especial para seu Roque. Ele realmente é um ouvinte assíduo, viu, Marcos? Não perde o Jornal do Meio Dia,
que
tá?
Que bom, um abraço, seu Roque.
Olha, 12 horas e 46 minutos e agora sim, nós vamos iniciar o quadro Saúde em Pauta. Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio Dia. Pois é, aqui no quadro Saúde em Pauta, hoje estamos recebendo o Márcio Valim, tá? Ele que é ortodontista, trabalha com prótese e endodontia. Famoso dentista, né? Porque popularmente a gente precisa falar isso para os nossos ouvintes. Márcio, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Aproveitar aqui só para mandar que meu pai e minha mãe estão ouvindo lá no interior de São Paulo pelo aplicativo.
Olha, que legal!
E mandar seu Marcos e dona Ipe.
Ah, deixa eu mandar um abraço especial para seu Marcos e dona
Ipe.
Ipe, um abraço para vocês aí em São Paulo. Obrigada pela audiência.
Um abraço ao Xará, né, e dona Ipe, os pais aí do nosso entrevistado, do Tomás.
Você viu? Estão utilizando o aplicativo da rádio, tá?
É, a gente vai longe.
Porque o nosso aplicativo você pode baixar gratuitamente no seu smartphone, seja sistema iOS ou Android, tá? Baixa aí, você que está nos ouvindo. Temos o site também da Rádio Gabriela FM, www.gabrielafm.com.br, e também estamos no site Mundial de Rádio. Joga lá que vai aparecer a Gabriela FM. Pois é, então nós vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o dentista Márcio Valim. A gente vai falar de lentes de contato, implantes dentários, porque a busca por lentes de contato e implantes explodiu nos últimos tempos. E aí a gente já pergunta para o Márcio, por que essa corrida pelo sorriso perfeito às vezes atropela os cuidados básicos com a saúde bucal, Márcio?
Isso é uma coisa que está acontecendo mesmo, Kátia, e o pessoal acaba chegando com esse sonho, né? Porque no Instagram, principalmente, o pessoal vê muitos sorrisos perfeitos aí. E o que acontece? Às vezes quer passar por cima dos cuidados primeiro, né? Você tem que estar com a boca saudável para depois você ir para a estética, né? Para você fazer as lentes de contato, no caso, os implantes, né? O pessoal às vezes não tem esse conhecimento e acaba querendo passar por cima disso, né?
Exatamente. E não é legal, eu imagino que não é bom, né? Pode ter alguns problemas aí, né?
Com certeza, com certeza. A ponto de, às vezes, perder o tratamento todo, né? Perder dente. Então, são coisas que a gente tem que sempre tomar cuidado antes. Você que tem aí o sonho, né? De colocar uma lente de contato, fazer um implante. Você tem que estar com um sorriso primeiro saudável, para depois a gente poder fazer a parte de estética, né?
E a saúde começa pela boca também, né,
Márcio? Com certeza, é clichê, mas é verdade, né?
É, com certeza.
Sorriso é o nosso cartão de visita, como dizem.
É verdade. E qual o erro mais comum, assim, de quem procura o consultório querendo fazer um procedimento estético antes de realizar essa avaliação geral?
Então, é isso que eu acabei de falar. O que que acontece? O pessoal chega sem saber que está com cárie, sem saber que tem problema de gengiva, às vezes até perda óssea, né? E já chega com aquele sonho de fazer o sorriso de ator da Globo, de novela, do Instagram, né? Que o pessoal hoje aí tá fazendo muita propaganda, né? Nas redes sociais. E o que a gente precisa mesmo antes é ver as condições. A gente tem que ver se tem indicação, né? Porque às vezes a pessoa vem achando que tem indicação para aquilo, e às vezes você vai conseguir chegar naquele sorriso que você sonha, mas com outro tipo de trabalho, não com uma lente de contato, por exemplo.
Entendi.
Lente de contato antigamente era coisa de oftalmologista, né, Cátia? Agora se fala
nos dentes
dentistas
também.
Né? Doutor Márcio, por que problemas como cáries, gengivites, periodontites, infecções ou problemas de mordida precisam ser tratados com antecedência antes que sejam feitos ou procedimentos estéticos?
Ó, Marcos, eu vou dar um exemplo bem popular aqui. Você vai pintar sua casa. Se você tiver um cano quebrado lá dentro, o que vai acontecer? Não vai dar certo, né?
Uhum.
Então a gente tem que resolver primeiro a base para depois deixar sua parede bonita. Então,
verdade.
O que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro resolver todos esses problemas para aí sim ver a indicação do tratamento correto. Né? Não dá para passar por cima disso.
E as lentes de contato dental são realmente indicadas para qualquer pessoa que queira melhorar o sorriso, obviamente, depois de fazer todo esse a base, digamos assim?
Infelizmente, qualquer pessoa não.
Olha!
O que acontece? Tem pessoas que têm perdas dentais, né? Tem pessoas que têm problemas sérios com a parte óssea, no caso.
Olha.
Tá? Qual que é o problema da parte óssea aí? Às vezes a pessoa está com dente, é uma doença que a gente chama de periodontite, e está começando a amolecer o dente. Uhum. Como é que você vai tratar, fazer uma lente de contato em cima de uma situação dessa? Não tem como.
Uhum.
Então a gente tem que resolver essa parte primeiro, para aí sim a gente ver o melhor tratamento. Às vezes, por exemplo, pessoas que têm perdas dentais. Em alguns dentes a gente consegue fazer as lentes, só que depois a gente tem que ver, às vezes, uma ponte fixa, um implante. Então, são vários tipos de tratamentos que a gente faz, por isso que não é indicado para todos.
Uhum.
Mas a gente consegue deixar o sorriso da forma que a pessoa quer, desde que você confie no seu profissional, né?
Entendi. Esse que ele falou, esse caso de periodontite.
Periodontite.
Né?
É o que antigamente o pessoal chamava de piorreia, para o pessoal entender aqui, né? Que é aquela doença que começa a amolecer o dente.
É.
E aí, muito antigamente, o pessoal tirava com a mão os dentes, né?
Não, então, isso é bem sério. Existe tratamento, obviamente,
tem,
né,
tratamento.
Doutor Mar?
Tem tratamento.
Pra isso. Eu conheço uma pessoa que tem um problema sério desse e faz um tratamento bem sério mesmo.
É um tratamento bem sério, e é um tratamento que, se você não fizer, você vai chegar na tão temida dentadura, né?
Né? Imagine uma pessoa jovem.
É verdade.
Né?
Perguntar ao doutor Márcio qual a diferença ou qual a relação entre clareamento dental e lente de contato, doutor.
Ó, clareamento dental, você tem os seus dentes naturais, tá? E você vai usar um produto que pode ser tanto caseiro, que a gente faz, ou feito no consultório, ou às vezes até os dois, dependendo da situação, faz no consultório, depois faz a finalização em casa,
em
né?
Casa.
E lente de contato, a gente... o pessoal... Hoje o nome lente de contato é o nome mais na moda aí, né? Antigamente o pessoal chamava de faceta também.
Isso.
Né? A lente
é a mesma coisa, a lente de contato dental
faceta,
e a faceta.
É mais ou menos a mesma coisa. A faceta, ela é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais grossa, mas a lente de contato não deixa de ser uma... Para ser mais entendido assim, não deixa de ser uma faceta.
Uhum.
Tá? A faceta, às vezes, para a gente fazer, a lente de contato, às vezes, para a gente fazer, a gente precisa fazer desgaste nos dentes. A gente precisa fazer, às vezes, pessoas que têm sorriso gengival, fazer uma cirurgia antes. Então, tem toda uma preparação antes para fazer. Coisa que o clareamento, você só vai, literalmente, clarear seu dente. Essa é a diferença. O básico mesmo é isso.
Okay. E no caso, a lente de contato, né, a faceta, a pessoa quer ficar com o sorriso mais bonito, sem ter que usar um aparelho, em alguns casos ou em todos resolvem?
Não. Então, aí que entra a história. Quando a gente vai estudar a indicação, eu costumo dividir o tratamento em quatro partes. A primeira parte é a saúde, que é o mais básico.
Ok.
Não tem jeito. Tá? Então você tem que cuidar de cárie, você tem que cuidar de gengivite, você tem que cuidar de perda óssea, pronto. Depois que você deixou sua boca saudável, você vai para a parte funcional. A parte funcional entra o aparelho, fazer os implantes, porque às vezes a pessoa tem uma mordida cruzada, se você for colocar uma lente de contato, a pessoa vai morder e vai quebrar.
Tem que corrigir
então,
isso.
Então às vezes, em alguns casos, não tão poucos, mas em alguns casos, a gente tem que primeiro corrigir para depois pensar. Então, essa seria a segunda fase, fase, né? A terceira fase, aí sim a gente vai pensar em estética. Aí a gente, então, passado a parte de saúde, funcional e a parte... aí sim a gente pode entrar na parte estética. A quarta fase que eu falei, aí é a manutenção. Que aí o pessoal tem costume de achar que não, fiz implante, fiz lente de contato, nunca mais preciso de dentista. Vai precisar, vai ter que ter manutenção da mesma forma, às vezes dependendo até com mais
frequência.
Ah, entendi. Ô doutor Márcio, e no caso dos implantes, o paciente que perdeu um dente, ele pode simplesmente chegar ao consultório e pedir um implante ou existem aí, claro, etapas anteriores para que precisem ser respeitadas também?
Não, são as etapas que têm que serem respeitadas. De novo, sobre a perda óssea que a gente estava falando há pouco. Se você tem uma doença, vamos dizer assim, gengival e uma doença óssea, se você colocar um implante, da mesma forma que você está perdendo o implante, o dente, você vai perder o implante. Então você tem que cuidar dessa doença, estabilizar essa doença, para aí sim você pensar. Você está com a boca toda infectada, cheia de tártaro, com muitas cáries, são bactérias ruins. O que vai acontecer? Muito provavelmente você vai aumentar a chance de perder esses implantes por causa dessas bactérias. Então, quanto o meio bucal tiver melhor tratado, menos, bem entre aspas, contaminado, maior vai ser a chance de você ter sucesso, né?
Então o profissional aí deve dizer não a um procedimento estético se não tiver no momento de ser feito, né,
doutor? Com certeza, com certeza.
Não basta eu chegar lá, doutor Márcio, eu quero, mas eu quero assim, doutor Márcio. Aí você vai ver o que é melhor, né?
Exatamente. Não tem como você fazer, aquele caso de novo de pintar a parede, né? Não tem como você fazer um tratamento com a boca toda contaminada.
Entendi.
Pode seguir.
Bem, e ainda seguindo aqui então, gente, eu gostaria de entender aqui, né, com o doutor Márcio, qual seria a principal orientação para quem está pensando em colocar lentes, fazer implantes ou realizar qualquer outro procedimento para transformar o sorriso? Quem quer ter um sorriso bonito,
nossa,
né?
Todo mundo, né?
E vocês têm um trabalho muito importante nisso, bem especial.
Com certeza. Ó, eu costumo dizer, confia no seu profissional. Ele não vai deixar você fazer um tratamento que você não tenha indicação. Falo confio por quê? Porque às vezes a pessoa quer fazer você fazer o que ela quer e não o que tem que ser feito. Isso é muito comum, infelizmente. Então você tem que confiar no seu profissional. Você tem que entender assim, o profissional de odontologia do Brasil é o mais respeitado do mundo.
É verdade. Muita gente sai de outros países para vir para o Brasil fazer tratamento dentário, né?
Tem muitos pacientes, Suíça, Alemanha, Estados Unidos. O pessoal sai para vir tratar com a gente aqui. Então, o que acontece? A gente sabe o que está fazendo. Então, cabe a vocês entender e você vai conseguir chegar no sorriso que você sonha. Às vezes, não da forma que você quer. Mas você vai chegar no sorriso que você sonha, confiando nesse profissional. E, às vezes, de outras formas, às vezes de outras formas, mas não... como que eu posso dizer? Não do jeito que você sonhou daquele jeito, mas o sorriso vai ficar lindo da mesma forma.
E é importante também, né, doutor Márcio, a pessoa pesquisar se esse profissional está registrado no Conselho Regional de Odontologia, né?
Com certeza, CFO e CRO.
Né, Conselho Federal, Conselho Regional,
isso,
né?
Isso, exatamente. Você tem no site, você tem tudo... você pode entrar no site, você pode pesquisar por nome, né, por até número de registro. Graças a Deus, hoje em dia, diminuiu muito os tais práticos que tinham antigamente.
Sim,
mas
sim.
Mesmo assim, é bom você sempre saber com quem você está lidando, né?
É, porque a gente vê aí vários casos de falso médico, falso dentista. Então, exatamente. É importante pesquisar antes, né, doutor? Porque existem aí sites, né, do Conselho Federal, Conselho Regional de Odontologia. Então, não deixe de pesquisar, né?
Exatamente, não tem jeito.
E quem ouviu nossa entrevista agora, ficou interessado e quer conhecer o trabalho aí do Tomásio, encontra o do Tomásio Valim onde?
Ó, meu consultório chama Estética Odonto, fica na Rua Visconde de Mauá, atrás do Cine Santa Clara. O meu arroba é Valim Márcio, se você clicar lá vai ter na bio o endereço, tem Sim. tudo certinho lá do consultório. A gente trabalha com a parte de saúde, lentes de contato, implantes, fazemos tudo.
Vamos repetir o Instagram?
Arroba Valim Márcio. Valim com M.
Sim.
Valim Márcio. Tudo junto.
Bem fácil, viu? Obrigada, viu, doutor Márcio Valim, por ter vindo aqui ao Jornal do Meio Dia participar do quadro Saúde em Pauta. Então, você, caro ouvinte, acabou de ouvir a entrevista do dentista Márcio Valim, ele que é da área de ortodontia, prótese e endodontia, que faz o famoso canal, né? Eu nunca gostei disso. Vou falar a verdade, eu tinha um trauma de dentista. Não gostava não, tá? Depois, graças a Deus, Deus foi colocando assim aqueles dentistas que sabem ser psicólogos. E eu perdi o medo.
E hoje dor em consultório odontológico com tanto de técnica e o tanto de tecnologia que a gente tem, até as anestesias que evoluíram muito,
verdade.
Você não sente mais dor.
É verdade, isso é muito bom. Obrigada, Tomás, até a próxima, tá? Um abraço.
Um abraço.
Bem, já 1h02, né, Marcos? Então a gente vai encerrar por aqui, né?
Isso, só mandando aqui, lendo a mensagem do Newton César. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Meu nome é Newton. Já estou ligado no programa maravilhoso, Jornal do Meio Dia. Manda um alô para Tânia, José Carlos e Ronaldo Vistoso. Todos ligados aí.
Newton César, nosso ouvinte assíduo também. Uhum. Sempre ligadinho. Obrigada, Newton. Um abraço para essa galera toda, porque Newton adora mandar uma lista. Eu não consigo pegar o nome de todo mundo. Mas, em seu nome, Newton César, um abraço. Obrigada pela audiência. Pois é, encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Mix Mateus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus. Ofertas imperdíveis, perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, 37, Pontal Ilhéus. Informações 988-665446 e o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em evolução. Já já tem o Pagode Brasil e a Carlinha Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.